Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do nosso ciclo dedicado às legislativas 2025. Prosseguimos a nossa ronda de entrevistas com o Filipe Melo do Chega, tem 43 anos, é presidente da Distrital do Partido, licenciado em Relações Internacionais Económicas e Políticas na Universidade do Minho, tem frequência de mestrado em Economia Monetária, Bancária e Financeira, foi também gerente e coordenador no Novo Banco durante 15 anos. Filipe Melo, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite da RUM. Em primeiro lugar, com 50 deputados eleitos na Assembleia da República, 4 deles por Braga, considera que o Chega já demonstrou as pretensões que tem para o país?
Bem, primeiro boa tarde, obrigado pelo convite. Não, ainda não chegamos onde queremos chegar. Os 50 foi uma meta que tínhamos prevista e que alcançamos quando éramos ainda 12, um grupo parlamentar com 12. Chegamos aos 50, mas ainda não estamos satisfeitos, naturalmente. Só ficaremos satisfeitos quando tivermos o número de mandatos suficientes para governar. E é para isso que nós estamos a trabalhar e esperamos que seja já no próximo dia 18 de maio.
Queria passar aqui para a questão da educação, até pelo nosso público-alvo também. Começaríamos por essa temática especificamente. O Chega propõe isentar estudantes do pagamento de propinas e substituí-las por um modelo faseado após a entrada do mercado de trabalho. Como é que isto poderia ser aplicado?
É muito fácil. Repare, há vários sistemas no mundo que foram implementados e funcionam muito bem. Por exemplo, o caso nos Estados Unidos. Funciona muito desta forma. Os estudantes têm os seus trabalhos em part-time, ganham dinheiro para o seu dia-a-dia e frequentam o ensino superior gratuitamente. Como é que vão pagar? Como é que vão reembolsar esse investimento? Quando estiverem no mercado de trabalho, descontam uma parte do vencimento para pagar à universidade. Bom, o que nós queremos trazer para Portugal é esta inovação, porque nós conhecemos, aliás, nós não íamos apresentar esta medida no programa sem termos estudos feitos e comprovados da aplicabilidade da mesma. E o que nós chegamos à conclusão é que de vários inquéritos que fizemos, há muitos, muitos jovens com imenso potencial que não conseguem ingressar no ensino superior porque não conseguem pagar. Dizem-me assim, ok, mas nesses casos há bolsas de estudo. Tudo bem, mas a bolsa de estudo não chega para tudo. Nós temos que pensar que há alunos deslocados, e a Universidade do Minho tem precisamente essa realidade, muitos estudantes vindos de outros distritos para cá, que não conseguem suportar a alimentação, a renda, e não conseguem estudar. Portanto, isto é uma forma de nós dizermos, quem quiser realmente apostar na sua evolução académica, apostar na sua formação, falo-á neste momento sem custos e depois, quando tiver os dividendos disso, ou seja, quando estiver no mercado de trabalho, uma pequena parte é descontado para pagar.
Mas não acha que isso exigiria um sistema de cobrança que tinha de ser muito específico, um controle pós-licenciatura? Como é que depois garantíamos que o Estado financiaria de forma estável as universidades?
Não, repare, é muito fácil. A partir do momento em que o jovem termina o seu curso, os estudos e vai para o mercado de trabalho, a Segurança Social, a autoridade tributária, tem acesso ao que a pessoa está a descontar, ao que está a ganhar. E, naturalmente, aí é muito fácil, é uma ferramenta facílima de implementar e de fazer o pagamento direto, o desconto direto. É muito fácil.
O Chega quer rever o RGES, o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, e reestruturar as universidades. Como é que seria essa reforma?
É complexo e, como sabe, o nosso programa é vastíssimo na área da educação para explicar aqui de uma forma muito sucinta todos os pontos. O que é que eu lhe posso dizer? O Chega tem uma posição muito, muito própria, muito vincada da forma como vemos o ensino. Uma das formas simples tem a ver com as ideologias que nós acompanhamos, que tinham, pronto, uma mão da extrema esquerda e da esquerda também, em particular nos anos da geringonça e de governação PS, em que tentavam criar uma doutrina ideológica dentro das escolas. Ora bem, nós queremos romper com isso por completo. Para nós, a escola serve para ensinar os conteúdos programáticos e não para influenciar os nossos jovens, as nossas crianças, a decidir o que querem ser no futuro. A escola não é um local onde as crianças possam ou devam ser doutrinadas. A escola é um lugar de ensino. A universidade é um lugar de ensino.
Mas não acha que retirar esses temas também é uma escolha ideológica?
Não, repare. Eu sou do tempo em que era facultativa a disciplina de religião, moral e católica. E eu, por acaso, frequentei essa disciplina. Era uma das opcionais. Agora, cidadania. Disciplina de cidadania. Não seria muito mais importante nós estarmos a explicar aos nossos jovens o que é viver em sociedade? O que é viver numa cidade com regras, com valores, com segurança, com a identidade da sua família, em vez de estarmos na cidadania a dizer a uma criança que, desculpe, mas é mesmo assim, que se gostar de uma árvore pode casar com uma árvore, identificar-se com a árvore, se quiser, os pais batizaram a menina de Manuela, mas a Manuela aos 11 anos, se quiser que ter o direito à autodeterminação e que lhe chamem Joaquim, os colegas têm que saber que aquela menina é o Joaquim. Repare, eu acho que isso não
mas
são
conteúdos. Quem
são
é que
conteúdos.
Define o que é neutro e o que é ideológico?
Esta disciplina de cidadania não é facultativa, era obrigatória, fazia parte do conteúdo programático. Nós não concordamos, não vamos concordar nunca com esta questão da ideologia de género nas crianças. Até à sua maioridade, não concordamos. A partir daí, são maiores de idade, cada um faz da sua vida o que bem entender. Agora, em termos de ensino, e ainda é o Estado, o Governo, que determina os conteúdos de ensino a lecionar, os manuais que são implementados para cada ano letivo, enquanto for o Estado a fazer isso, certamente que não vamos encontrar lá wokismos e casas de banho mistas e ideologias de género, isso garantidamente que à direita não.
Em relação a apoios sociais, bolsas de estudo, vamos por aqui um caso concreto. Temos, por exemplo, muita imigração brasileira, sobretudo brasileira, aqui na cidade de Braga. Um filho de um imigrante brasileiro que estuda na Universidade do Minho tem direito a um apoio social na sua ótica, no seu ponto de vista?
Nascido em Portugal?
Nascido ou não?
Não. Se for nascido em Portugal, sim. Porque é que nós devemos estar a limitar apoios a muitos portugueses que não conseguem ter esses apoios e que os pais descontaram imensos anos para o Estado português, para a Segurança Social, e vamos estar a não dar aos nossos jovens e a dar aos que vêm de fora. Porquê? Tem mais direitos que os nossos? Não, não tem. Olha, e aí lembro-me já de outro caso.
Estou a pôr aqui um caso prático, falei dos brasileiros,
sim,
que não poderia falar noutro
qualquer. E eu respondi-lhe em relação...
Porque estamos a falar concretamente do distrito
perfeitamente,
de Braga.
Perfeitamente. E eu respondi-lhe em relação aos brasileiros o que respondi em relação a espanhóis, marroquinos ou franceses. É exatamente igual. E sem desprimor nenhum para os brasileiros, os espanhóis, os argentinos que cá estiverem, pelo contrário. Aliás, há uma comunidade brasileira grande em Braga, são muito bem-vindos, sempre foram muito bem-vindos, trabalham. Aliás, a nossa restauração e hotelaria aqui em Braga vive muito dessa mão de obra que tem feito um trabalho excelente, além de empreendedores. E não só empreendedores, mas TVDEs. Temos imensos casos e estão muito bem integrados, muito bem acolhidos. Mas esses casos em que fazem descontos cá em Portugal, se tiverem os filhos cá em Portugal, se forem portugueses, nascidos em Portugal, aí com certeza que sim.
Mas vamos supor, Filipe, que temos uma criança vinda com 2, 3 anos do Brasil, os pais descontaram durante 20 anos, vai para a universidade, já não é uma criança nascida em Portugal.
Não,
como é que...
não, mas primeiro, repare, primeiro temos que dar espaço a quem é de cá, a quem nasceu cá, cujos pais descontaram uma vida inteira cá. E o que está a acontecer é precisamente o contrário. Como eu sei, também saberá certamente, a nós fazem-nos chegar imensas reclamações ao Parlamento de mães que não conseguem colocação dos filhos na creche ou numa escola primária perto de casa porque há uma cota para imigrantes. Connosco lhe garanto que isso não vai acontecer. Respeitamos toda a gente e os direitos de toda a gente. Mas se tivermos que optar entre dar primeiro aos portugueses, a quem nasceu cá e que os pais descontaram sempre cá, esses terão prioridade sobre os outros. É isso que nós dizemos e não saímos desta linha de pensamento.
Passamos aqui para a habitação. Braga é um dos distritos onde os preços mais subiram. Propostas concretas para responder a esta crise por parte do Chega?
Braga é a cidade do país onde as rendas mais subiram. Estamos a falar em cerca de 16% face ao período homólogo. Mais do que decisão a nível local, tem de envolver o poder central. A proposta que nós apresentamos, aliás, entre muitas propostas que nós apresentamos, de habitação, inclusivamente de compra de habitação destinada aos jovens, quantas centenas de jovens, para não dizer milhares, nós temos todos os anos a sair da Universidade do Minho licenciados? Temos vários, várias centenas ou até milhares. E eu pergunto assim, se aqueles jovens quiserem constituir família, quiserem comprar casa, o que é que o Estado português pode fazer por eles? Pode fazer muito. O que é que tem feito com estes governos PS e PSD? Zero. Zero. O Chega propôs que houvesse uma garantia do Estado português aos bancos para que os jovens pudessem comprar casa, até um determinado montante. A proposta foi recusada pelo PS e PSD. Nós propusemos a isenção do IMI para jovens até aos 35 anos. Recusado também. Então, temos que arranjar métodos alternativos.
É uma das coisas que têm dito, que os projetos são bloqueados por outros partidos. Claro. Tem mais projetos e exemplos relevantes para o Distrito de Braga em que isso tenha acontecido?
Temos imensos. Repare, quando nós propusemos a construção do novo hospital em Barcelos, todos os partidos votaram contra. Penso que houve duas exceções de partidos com dimensão mais reduzida. Mas os principais partidos votaram contra. Uhum. E a seguir vêm fazer uma proposta em tudo idêntica à nossa. O mesmo se passa, repare, com a coligação AD, o PSD-CDS, em que tudo o que foram propostas nossas relativamente à imigração, e que afeta bastante aqui o Distrito de Braga, em relação à imigração, em relação à segurança, foram todas elas rejeitadas. E agora, o que o PSD está a fazer nestas primeiras ações de campanha e nos debates que nós assistimos na televisão e ontem nas rádios, é copiar ipsis verbis as medidas propostas pelo Chega. Eu já disse muitas vezes e continuaremos a dizer, se as medidas forem boas para as pessoas, nós aprovamos, nós votamos ao lado de propostas do Bloco, do PCP, do Livre, do PS, seja de quem for. As medidas são para o país, não são para os partidos.
Em relação à saúde, um tema que tem estado muito na ordem do dia é a questão do regresso da parceria pública ou privada ao Hospital de Braga. Qual é a opinião do Chega?
A nossa opinião é completamente favorável. Nós desde sempre dissemos que o Hospital de Braga tinha um imenso potencial quando estava na gestão pública ou privada. Entretanto, lá está, mais uma vez, por uma carga ideológica do governo PS, apoiado na altura pela extrema-esquerda, decidiram passar para a gestão pública. O que é que aconteceu? O nível de despesa muito, mas muito superior, e o nível de atendimento ao utente, que é isso que nos preocupa acima de tudo, muito inferior. Nós tínhamos, e certamente trai esses dados, como nós também os temos, tempo de espera para cirurgias graves de 6 meses, em parceria pública ou privada. Consultas, 2-3 meses de espera. Hoje em dia, para cirurgias graves, temos 1 ano e meio, 2. Para cirurgias normais, 3 anos, 4. E para consultas, às vezes, 1 ano e meio. Nós, ao contrário do que muita gente diz, não somos a favor da extinção do Serviço Nacional de Saúde, muito pelo contrário, somos a favor de uma reformulação e passarmos a chamar Sistema Nacional de Saúde, em que os privados e as cooperativas possam também aqui entrar para ajudar, no fim, que é o que nós queremos, ajudar a maior rapidez nos cuidados de saúde. É isso que nós pretendemos.
Há uma das bandeiras do Chega que tem muito a ver com a segurança, com a justiça, falam de mais autoridade, penas mais duras. Quais são as reformas em concreto que propõe no sistema judicial?
Muito bem. A segurança sempre foi e sempre será uma das nossas principais preocupações. Repare, nós somos a favor de que um Estado de Direito, uma sociedade, se constrói assente em 2 pilares, família e segurança. A partir daí, tudo vai crescendo à volta. Em relação às forças de segurança, nós somos muito críticos da atuação deste governo, porque nós propusemos que PSP e GNR tivessem um subsídio de risco equivalente aos inspectores da PJ. E porquê? Não que a PJ não tenha direito a isso, e tem grande mérito para o ter. Mas entendemos que as outras forças de segurança, que estão sujeitos também ao perigo diário, que têm de ser devidamente compensados e igualados neste campo do subsídio de risco. Agora, como é que nós podemos ter agentes de segurança pública motivados, guardas da Guarda Nacional Republicana motivados, se sentem que estão a receber, desculpe o termo, mas é este que me ocorre, uma esmola, e que ouviram o Primeiro-Ministro dizer nem mais um cêntimo. Em relação à reforma da justiça, penas pesadíssimas, repare, nós não podemos admitir, não vamos aceitar, e sempre, se não é uma narrativa feita agora, fruto da circunstância, mas não podemos aceitar, e desde o início que vimos a dizer isso, o caso que aconteceu aqui em Braga, infelizmente, à porta do bar académico, em que um jovem, o Manu, tentou evitar que duas colegas fossem drogadas na bebida que estavam a tomar, por um cidadão estrangeiro, foi esfaqueado e morreu à porta do bar académico. Tem que haver mais patrulhamento nas ruas, tem que haver mais segurança para prevenir. Nós defendemos que deve haver prevenção. Agora, nos casos em
que... E um reforço com os meios de investigação e reintegração.
Com certeza, com certeza, mas nós estamos fartinhos de pedir isso. Nós estamos sempre a pedir melhores condições para as forças de segurança. Mais veículos, melhores esquadras, mais efetivos, a dotação de equipamento para os agentes reforçada.
Porque
também...
Porque aquilo que temos visto é que as penas mais longas não reduzem necessariamente o crime.
Repare, a investigação, como disse bem, é uma preocupação nossa, a reforçar esses meios, mas quando houver efetivamente mão pesada... E o que nós vemos muitas vezes é que jovens são apanhados em alguns delitos, são presentes ao juiz e saem. Nós não podemos estar na rua, repare, eu falo por mim, eu tenho filhos pequenos, eu sinceramente a partir das 10 da noite não me sinto confortável para andar com os meus filhos na rua, porque vê-se passar grupos, às vezes com comportamentos impropérios para com outros jovens que passam do lado oposto da rua, que não nos transmitem segurança. Agora, nós defendemos e continuaremos a defender crimes graves, como agora aconteceu com o Manu, crimes de violação, que infelizmente também, e começa a ser crescente perto das universidades, esse tipo de crimes. Esses crimes têm que ser gravemente, severamente punidos. Não podemos ter mão leve nestes casos. Quem mata um jovem daquela forma bárbara que aconteceu, quem viola uma jovem perto da universidade ou perto de algum recinto académico, tem que levar com muitos anos de cadeia.
Por falar em jovens, há críticas em relação às propostas concretas para os jovens. Há muitas vozes que dizem que o Chega não tem essas propostas concretas para a juventude. Como é que responde a isto?
Mas quem é o iluminado que diz isso? É porque, repara...
Estou-lhe a falar daquilo que fui lendo e que fui ouvindo.
Bom, acredito que haja sempre uma ou outra voz que escreve isso ou que vai falando isso. Agora, eu lamento desapontar essas vozes, não é a sua, certamente, mas repare, o partido que ganha claramente, as eleições entre os jovens é o Chega. Portanto, eu acho que é...
Eu ia perguntar precisamente isso, qual é o papel da juventude no seu partido?
Imensa. Nós temos uma juventude dentro do partido muito ativa, com excelentes quadros. Olha, basta ver a deputada Rita Matias, que é uma jovem ainda, com 26 anos, penso, ou 27, com potencial imenso, deputada há 3 anos, muito ativa, sempre junto das escolas, das universidades, a falar com os jovens, a apresentar as nossas propostas aos jovens e nas listas do Chega. Repare, as nossas listas para esta eleição têm entre 20% a 30% de jovens, todas elas, ao longo do país. Portanto, há uma aposta muito significativa do partido nos jovens, e é essa aposta que vamos continuar a fazer, e é esse reconhecimento que a juventude nos dá. Aliás, as sondagens são claras, se só a juventude votasse, o Chega ganhava com maioria absoluta.
Como é que responde às críticas sobre o tom do debate parlamentar e a postura do Chega nas instituições?
A postura do Chega nas instituições é exatamente igual há dos outros partidos, ou que eu quero acreditar que os outros partidos também tenham, que é de máximo respeito pelas instituições. Máximo respeito. Agora, há uma coisa que os outros partidos, porque a população, os portugueses, já se habituaram a isto e gostam de ver esta forma mais assertiva com que nós falamos. Os outros partidos não gostam. E não gostam porquê?
Há quem chame à sua bancada os rufias do Parlamento.
Mas quantos outros casos quer de rufias? Eu próprio e a Rita Matias fomos insultados pelo José Soeiro. Eu vou-me escusar de dizer aqui o que foi dito por esse antigo deputado do Bloco de Esquerda. Por parte do LIVRE, por parte de alguns deputados do PS, do PSD. Olha, dou-lhe um caso, a deputada Isabel Moreira fez uma intervenção no plenário, no púlpito, em plena Assembleia, a referir-se e a mandar indiretas aos órgãos sexuais dos deputados do Chega. Portanto, se isso é respeito pelas instituições, não sei o que é que será então falta de respeito, não é?
O Francisco Louçã entrou na corrida por Braga. Tem esse objetivo de tirar um deputado à extrema-direita? O Chega conseguirá saber lidar se perder algum deputado para o Bloco em Braga?
Ora bem, se quer roubar um deputado à extrema-direita, não vai roubar ao Chega, de certeza, porque o Chega não está nesse quadrante político. O Chega, nós temos dito, que é o único partido de direita no país. E isso sim, é verdade, somos o único partido de direita. Extrema-direita, não. É assim, eu sei que, se calhar, o Dr. Francisco Louçã queria ter um rival no outro extremo. Ele está na extrema-esquerda, queria ter um na extrema-direita, mas não tem. E se tivesse que escolher um rival, não escolheu o Chega, porque isso é competir com um grupo de 5 deputados que
mas
vai...
Mas se isso acontecesse, considerava uma revolta eleitoral?
Não, não vai acontecer, repare, com todo o
mas
respeito...
Mas se acontecesse?
Com todo o respeito que
ou
eu tenho...
Ou se acontecer?
Que eu tenho por Dr. Francisco Louçã, eu acho que ele já está um bocadinho cansado por estas batalhas, não é? Eu não sei se ele tem feito campanha de bengala ou não, mas se pensa que vai tirar algum deputado ao Chega, está redondamente enganado porque não vai. Vai continuar a não eleger deputados em Braga e o Chega vai reforçar o número de mandatos em Braga.
Para terminar, até porque o nosso tempo já vai longo, que mensagem quer deixar aos eleitores, sobretudo aos jovens que vão votar a 18 de maio? Porque é que devem votar no Filipe Melo e na sua equipa e o que é que irá fazer pelo distrito imediatamente após ser eleito nesse caso?
Muito bem. Primeira mensagem de esperança para os jovens. Eu também ainda me considero um jovem, pelo menos de espírito. Tenho 43 anos, como disse no início, na apresentação. Fiz toda a minha vida aqui no distrito, licenciei-me no distrito, trabalhei no distrito, conheço a cidade de Braga e o distrito de Braga muitíssimo bem. Olha, ao contrário do que dizia o Francisco Louçã, que se calhar não sabe onde é que fica o Sameiro, o Bom Jesus ou até o Campos de Gualtar ou da Zorém. Certamente não sabe, mas eu posso lhe oferecer com todo o gosto o
pelo mapa. Menos o Campos de Gualtar sabe porque foi trabalhando por lá durante muito tempo, não é?
Pois, certamente, mas já se terá esquecido. Mas o Campo da Zorém, por exemplo...
Eu estou a falar do caso do Filipe, que trabalhou
naquela cidade. Eu trabalhei lá, sim. Agora, certamente, o Dr. Francisco Louçã não conhecerá, não é? Como o Dr. José Luís Carneiro, candidato pelo PS, também não deve conhecer. Ou até mesmo o Dr. Hugo Soares, que apesar de ser de Braga, licenciou-se fora de Braga. Eu não. Eu tive o prazer e o gosto de me licenciar na Universidade do Minho. E para os jovens, eu quero transmitir uma palavra de esperança. De esperança porque isto realmente está a mudar e sente-se esta mudança. E dizer-lhes o seguinte, se nos últimos 50 anos o país não evoluiu e foi governado, ora por PS, ora por PSD, com muitos mais anos até de PS do que de PSD, é porque as coisas não estão bem feitas. Portanto, e o que nós temos vindo a pedir às pessoas é uma oportunidade. Deem-nos uma oportunidade para governar, para transformar a vida dos jovens num futuro risonho. Que os nossos jovens, os nossos licenciados, qualificados, não tenham de ir para o estrangeiro. Que fiquem cá, porque eles gostam de ficar junto da família, junto dos amigos, gostam de estar no país deles. E muitas vezes são forçados a sair porque nós temos dos jovens mais competentes do mundo. Do mundo. Todo e qualquer país do mundo vem recrutar jovens a Portugal. Portanto, se nós estamos a exportar, permitam-me dizer assim, o melhor que nós temos, que são os nossos jovens quadros, os nossos jovens talentos, não os conseguimos reter e vamos importar o pior que há nos outros países, não estamos a prestar um bom serviço à nação, não estamos a prestar um bom serviço aos nossos jovens e não estamos a apostar no futuro do país. Portanto, as nossas propostas, a nossa atuação irá incidir muito, mas muito sobre os jovens, no desenvolvimento económico da região e mais habitação para a região com construção privada, mas para arrendamento a custos controlados e também a dignidade dos nossos idosos que neste momento continua a faltar.
Filipe Melo, muito obrigada por ter estado lá à conversa com a RUM, as legislativas acompanhadas a toda a hora e momento pela Rádio Universitária Domingo, mas uma entrevista a um candidato a estar na Assembleia da República na próxima legislatura.